Marcelo Auler, essa vida em quarentena mudou muito a sua rotina profissional?
Bom, a rotina profissional não muda muito, porque desde que as redações não deram mais espaço para jornalistas veteranos ou velhos, como preferirem, alegando vários motivos, inclusive salariais, nós tivemos que nos reinventar na profissão. Eu me reinventei fazendo reportagens num blog de notícias, de reportagens que eu tenho, chamado blog Marcelo Auler. Então, desde então, isso já se vão uns 8 anos, eu trabalho em casa. É claro que antes eu poderia sair e conversar com fontes, eu poderia ir visitar pessoas, eu poderia, como fiz muito tempo, viajar pelo Brasil fazendo reportagens, coisas que eu já não fazia, já não fiz nos últimos anos, no último ano principalmente, 2019, 2018, 2019. Viajei menos, mas viajei. A pandemia me obriga a ficar em casa. Eu tenho 65 anos, eu sou um tabagista inveterado, eu tenho um início de enfisema, então eu, numa fila por respirador ou por UTI, eu vou ser preterido, por ser velho e ter enfisema. E ser fumante.
Agora, Marcelo,
logo, diga. Tenho que ficar em casa. Não posso sair mais como eu saía antes.
Mas isso muda.
Eu já trabalhava em casa.
Isso muda o jeito de fazer jornalismo ou a qualidade do jornalismo? Você que é um repórter nato?
Não muda o jeito de fazer jornalismo. O que a gente tem que ficar mais atento nesses tempos, independente de pandemia, é com a quantidade de fake news, com a quantidade de conclusões precipitadas, com a tentação de você sair afirmando coisas sem ter certeza do que está acontecendo.
É verdade.
Hoje, por exemplo, terça-feira, dia 26, que nós estamos falando, houve a operação policial em torno do governo Witzel no Rio de Janeiro. A tendência normal das pessoas, por tudo que tem acontecido, é dizer que foi uma operação provocada pelo Bolsonaro contra um inimigo dele.
Sim.
Isso rolou na rede social. Inclusive de vários coleguinhas nossos.
Sim.
As pessoas não pararam para pensar que isso foi autorizado por um Superior Tribunal de Justiça, pedido pela Polícia Federal, não foi criado às pressas. Então, antes da gente concluir que é uma retaliação, é preciso ter conhecimento do que aconteceu e verificar se existe realmente algum fato que comprove a tese da retaliação. Então, se me pergunta, mudou? Não mudou. O que tem mudado ultimamente, e aí é independente de pandemia, é a preocupação em você buscar informações seguras, que não se deixar levar por questões precipitadas e acabar caindo na história do fake news.
Então, mas com essa quantidade de lives, né, que antigamente a gente chamava de ao vivo, né, essa quantidade de lives, essa relação com a telinha, com o entrevistado do outro lado e tal, está criando um novo modo de operar, você acredita, não?
Olha, as pessoas estão tentando se reinventar, mas é uma quantidade tão grande de lives que eu fico me perguntando quem é que tem saco de ver.
É verdade.
Será que as pessoas estão vendo tudo que aparece? Tem muita coisa. Primeira concorrência é atroz. Eu tenho uma participação semanal no Brasil 247, na TV Brasil 247, às terças-feiras, 7:30 da manhã, 1 hora de duração, 1 hora e meia. Mas é uma coisa semanal, é o programa Bom Dia 247.
Já faz tempo que você faz.
Oi?
Já faz tempo que você faz esse programa?
Alguns meses. Já tem alguns meses que eu venho participando do Brasil 247, tem me dado uma visibilidade muito grande. Antes mesmo da pandemia, eu circulava pelos eventos e as pessoas me reconheciam, e eu fiquei impressionado com isso. Vez ou outra, surge um fato novo, demissão do Moro, coisa parecida, a gente entra numa live extraordinária com vários colunistas do Brasil 247 falando.
Certo.
Domingo à noite eu participo, às vezes, de bate-papo com o Luiz Nassif,
Uhum.
Agora, nem eu tenho muito saco e nem acho que as pessoas têm muito saco para ficar ouvindo as mesmas coisas sempre. Porque tornam-se repetitivas.
É verdade.
As pessoas estão repetindo muita coisa. Tem os próprios jornais estão dando notícias repetitivas. A notícia, a TV Globo vem falando cada vez que fala do problema do Bolsonaro, retoma todo o discurso de defesa do seu Sérgio Moro, repete tudo que já falou no Jornal da Manhã, da Noite, da Madrugada, e vai na mesma tecla, como se as pessoas não soubessem disso. Eu acho que há uma preocupação grande em se dar notícia, mas se está exagerando na dose sem se fazer as devidas análises que são necessárias.
É verdade. Agora, em relação às pessoas que você conversa, que você toca durante pandemia, as pessoas estão muito assustadas com tudo, né, Marcelo?
Estão assustadas com esse Brasil. As minhas fontes estão assustadas com esse Brasil. Uhum. E como nenhuma delas, como eu, não tem bola de cristal, ninguém sabe o que, vai acontecer. Estamos torcendo para que saia tudo direito, que as instituições sejam respeitadas e se façam respeitar dignamente. Hoje houve um pronunciamento importante do Rodrigo Maia, mas o Rodrigo Maia precisa sair de cima da cadeira e discutir abertamente com seus pares na Câmara como se dará esse governo do Jair Bolsonaro, se ele vai ou não levar adiante esse processo de impeachment. Eu até reconheço que ele provavelmente não tem certeza de que há uma maioria de 2/3 que garanta a abertura desse processo, e daí certo receio dele de levar adiante qualquer dos pedidos que estão lá, para que ele não dê também uma vitória de pito, uma vitória pífia ao presidente. Se tiver 1/3 mais um, vai dizer, eu ganhei, vocês não conseguiram, não sei o quê. Quando a nação inteira já percebeu que esse presidente não tem condições de levar o país.
Sem dúvida.
As pessoas ficaram chocadas com a reunião do dia 22 de abril, por conta dos palavrões, por conta disso, por conta daquilo. O que me chocou foi algo muito mais grave. Naquele dia, nós tínhamos ainda no Brasil apenas 2.000, e já era um número considerado, 2.900 e poucas mortes por Covid. Isso. Apenas. Hoje estamos em 25 mil, um mês depois. E ele não tocou nessa questão. Não há uma palavra de como enfrentar a Covid. Não há uma discussão de como dotar os hospitais de aparelhagem e de camas e leitos e UTIs necessárias. Não há uma vez que se fale em SUS, em atendimento médico. O próprio ministro que estava chegando e que já saiu, Nelson Brecht, que falou pouquíssimo.
Não, acho que ele tomou um susto com aquilo tudo, né? O cara não é político, nunca foi. Aí entra numa reunião que uma das poucas coisas que o presidente fala muito é filho da puta. Quer dizer, e a cara dele que aparece no vídeo, Marcelo, eu fiquei pensando, esse cara, ele tá apavorado de ficar aí, né?
Está apavorado. Agora, veja só, ele falou uma vez a palavra médico. Quando ele disse assim, não, eu fui fazer o meu exame e pedi ao médico para botar outro nome. Ele não falou uma vez a palavra enfermeiro.
Ele não falou uma vez
em profissionais da saúde. E nós estamos apavorados com os palavrões, nós temos que nos apavorar com o fato de que ele não tem condição de enfrentar essa pandemia.
Não, e
vamos morrer muito mais.
E agora?
As previsões são essas.
E o fato das agressões permanentes à imprensa que levaram a ontem e hoje 26 tal, de maio, levaram as principais organizações jornalísticas a suspender a cobertura lá no cercadinho, né?
Sim.
Você concorda?
Eu acho que é uma decisão que tinha que ser tomada, embora uma decisão temerosa, porque ali, queira-se ou não, tem notícia, e para mim, jornalista tem que estar onde a notícia está.
Uhum.
Ali há notícia, ele fala, disse, não, hoje mesmo ele falou, mesmo sem os jornais estarem lá, foram buscar certamente por terceiros, por transmissões de redes sociais, ou a transmissão do próprio Jair Bolsonaro. O risco que se corre é só sair a versão dele. Tem esse risco.
É.
Mas eu acho que fizeram certo em sinalizar que nós não podemos continuar tendo colegas nossos ameaçados.
É.
Embora eu critique os colegas pela falta de coragem de, ao serem ameaçados, irem a uma delegacia de polícia com os vídeos que tem e darem queixa.
É.
E o Cine, eu já falei com a Fenage, com o Sindicato dos Jornalistas, quer dizer, eu falei com a presidência da Fenage, eu sugeri que a Fenage e o sindicato ingressem com uma representação junto ao Ministério Público Federal, do Distrito Federal e dos Territórios, garantindo o direito dos profissionais de imprensa de trabalharem, é um direito constitucional.
Lógico.
E garantindo a liberdade de imprensa. Para que tenha liberdade de imprensa, é preciso garantir o trabalho do jornalista. Acho que nós temos que tomar atitudes concretas. Deixar de ir ao Alvorada foi uma atitude concreta. Se vai dar certo ou não vai dar certo, vamos ver.
É.
Agora, tem que ter outras atitudes concretas que não sejam só protestos de nós.
E uma delas é ir à polícia, né? E a delegacia,
pessoal. Eu acho que tem que dar queixa. Todo mundo que ameaça um jornalista tem que responder por isso.
É.
Se começássemos a fazer isso lá atrás, hoje talvez não tivesse tanta ameaça.
É velho. É verdade, Marcelo. É verdade.
Entende? Tem que ameaçar. Ameaçou a mim, eu vou à polícia.
É.
E dou queixa.
Tá certo. Maravilha, Marcelo.
Ok.
Ok, obrigado pela tua entrevista, foi muito legal. E eu te digo quando que vai sair, tá bom?